O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria entre a casa e o Xadrez Verbal. E falando nele, vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo.
Oi, Matias, mas a presença ilustre aqui no estúdio não sou eu, então cumprimento o Gil e você apresente nosso convidado aos nossos ouvintes.
Sim, para quem está familiarizado com a programação aqui da Central 3, sabe que Gil Luiz Mendes, apresentador do Baião de 2, está conosco nessa semana.
Não, eles não sabem que ele está conosco essa semana, eles sabem quem é
ele. É verdade,
ele
sabe quem é o Gil, mas não sabem por que o Gil está aqui. Assim bem que quem ouve o Xadrez Verbal notou no Semana na História duas efemérides sobre a terra natal de Gil, né?
Isso. Oi, tudo bom, Matheus? Tudo bom, Felipe? Depois desse preâmbulo todo, prazer estar aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Bueno. E antes de passar para o primeiro bloco para falar sobre a história de Pernambuco, ler alguns recados dos ouvintes em relação à última edição e à penúltima também, já que eu esqueci de comentar que o Leonardo Gomes escreveu lá no site da Central 3 sobre a KHL, né, que é a Continental Hockey League, falando também da participação dos países dos Balcãs, da ex-Iugoslávia nessa liga, e também ele lembrou sobre o basquete também na região, que é muito forte, mas até por conta da duração do programa, né, a gente deixou um pouco de lado outras modalidades esportivas.
Eu vou puxar aqui uma treta para os nossos amigos que gostam de basquete, mas só aproveitando, Vlade Divac foi muito maior do que Patrick Ewing e David Robinson. Continue.
De acordo, viu? Passo a falar também da Nilda Alcarinque, é eufórico, né, esse codinome dela. Desculpa se a pronúncia estiver errada. Ela, como muitos outros, lembrou que, na verdade, Helena de Troia era de Esparta e Menelau, que tornou-se rei de Esparta com o casamento, e que o programa TV Mulher era apresentado pela Marília Gabriela. Marta Suplicy tinha um quadro no programa, e o Clodovil Hernandes também, para falar de figuras mais conhecidas que fizeram parte desse projeto. Era na Manchete, né? Ou na Gazeta?
Eu tendo a dizer que era na Manchete, mas eu não vou saber de cabeça. Mas muito bem lembrado o esclarecimento sobre a Marta Suplicy.
O Fabito Moino lembrou da polêmica em relação à Estela ou não, principalmente às vésperas da final da Copa do Mundo de futebol feminino em 2007 entre Brasil e Alemanha. E a Tatiana Mota Tavares fez um comentário a mais em relação à Berta Lutz, que não somente na participação das mulheres na ciência, mas como acadêmica mesmo. Já no Facebook lá do Xadrez Verbal, o Fernando Samoreira estava sumido, né? Fazia tempo que não comentava. Falou também da questão das sociedades matrilineares. Lembrou do Kawane Apia, um pesquisador ganês,
se não me engano.
Isso. E a Cássia Marques, que falou que achava que não dava mais para gostar da gente do que gostava, a gente apareceu com essa. Obrigado pelo quentinho no coração de hoje. Um abraço aí para Cássia.
Desculpa, Cássia.
Sem mais delongas, vamos pro primeiro bloco desse Fronteiras Invisíveis dedicado a Pernambuco.
A história.
Bem, Felipe, Gil, voltamos, né, há 11 mil anos atrás para falar da formação, né, da região que hoje compreende Pernambuco.
11 mil anos, nós temos os os primeiros vestígios de ocupação humana na região de Pernambuco, nas regiões de... E uma coisa, né, como eu nunca fui a Pernambuco, infelizmente, todos esses lugares que citaremos, acho que só o Gil pode ou não conhecer, e aí ele fica à vontade para me interromper e dizer que eu estou falando bobagem. Nas regiões de Xando Caboclo, Bom Jardim, que fica em Bom Jardim, melhor dizendo, e Furna do Estrago, que fica em Brejo da Madre de Deus. E nessa última região foi descoberta uma necrópole pré-histórica com 125 metros quadrados de área coberta, ou seja, um belíssimo apartamento, de onde foram resgatados 83 esqueletos humanos em bom estado de conservação. Então aí, dois sítios arqueológicos importantes na região. E, dentre os grupos indígenas que habitaram o estado, a principal, no período mais antigo, digamos assim, é a tradição cultural Itaparica, que deve ter ligação com o nome da ilha, né, que fica no litoral baiano.
Na Bahia tem.
Então, a ilha de Itaparica eu conheço. Que tinha artefatos lascados datados de mais de 6 mil anos atrás. E aí, falando, né, quando... Já os portugueses chegaram na região do atual Brasil, o litoral de Pernambuco era habitado pelos Tabajaras e pelos Caetés, ambas as populações já desaparecidas, por que será, né? E também no período do descobrimento a gente tem uma polêmica, digamos assim, né? uma treta, né? Que permeia bastante algumas discussões historiográficas. Que...
Bairristas.
E bairristas também, né? Que o espanhol, o Vicente Pinzon, teria chegado no dia 26 de janeiro de 1500, no que hoje é chamado de Cabo de Santo Agostinho, que fica no litoral sul de Pernambuco. Aí você tem gente dizendo, não, onde ele disse que chegou, na verdade, é outro lugar, que é Maranhão, se não me engano, ou ainda era na Foz do Amazonas, porque o Pinzon, ele percorreu ali a região da Foz do Amazonas, né? Então ele teria chegado até Pernambuco, tem gente que não chegou, que é uma interpretação errada, enfim, mas aí ele teria sido o primeiro europeu a chegar no que viria se tornar o Brasil. Então, na verdade, quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral na Bahia, foi o Pinzon em Pernambuco. Enfim, uma grande discussão sobre isso.
Só duas colocações aí, Felipe. Perdão de interromper.
Perdão, cacete, você tá aqui pra isso.
Na questão de pré-histórica ainda, um grande sítio arqueológico que existe em Pernambuco fica no Vale do Catimbau, que é na cidade de Buíque, tem lá pinturas rupestres e até tombado pelo IPHAN também, várias trilhas, é uma coisa até turística. Quem estiver em Pernambuco vai conhecer lá. O Vale do Catimbau fica próximo à região de Brejo da Madre de Deus, ali Agreste, princípio de Caatinga, tá ali, é interessante. E a questão do Pinzon, tem shopping chamado Pinzon no Cabo Santo Agostinho, um município da região metropolitana do Recife, tem um shopping chamado Shopping Pinzon, e o pessoal se orgulha de ele ter passado lá 2 dias, 3 dias, com o seu navio atracado, e dizem que assim ele descobriu o Brasil antes do Pedro Álvares Cabral.
Não, veja só, em vez de uma avenida, uma cidade, se tem um shopping, no século XXI tem homenagem maior do que essa?
Não existe.
Não, não existe, ainda mais hoje shopping tem naming rights, né, daqui a pouco. Então...
E falar propriamente, né, do ciclo colonial agora, a gente tem que falar primeiramente do pau-brasil, mas principalmente do açúcar, né?
Sim, e é importante lembrar, né, uma coisa que a gente fez até algumas brincadeiras aqui em off e tal, mas Pernambuco, durante basicamente talvez aí 200 anos, arredondando, foi... O centro do Brasil, né?
Era São Paulo da época, né? Não era capital, mas era um lugar mais importante.
É uma boa analogia, né? Porque não era a capital política, assim, mas era o polo econômico, era o polo de produção. Tanto que, assim, vai sair de Pernambuco, por exemplo, o primeiro grande estudo antropológico, sociológico do Brasil, né? Que são as obras do Gilberto Freire. Né, que antes você tinha uma historiografia apenas, né, oficial, aquela coisa Van Hagen, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas a importância de Pernambuco, ela vai ser muito grande aí por uns 200 anos, muito grande, eu digo, uma posição de predominância. Aí depois nós teremos uma, assim, diluição com a Bahia, e aí depois começa o ciclo do ouro nas Minas Gerais, e aí o modelo econômico acaba até mudando, né? Mas logo Em 501, nós temos a expedição de Gaspar de Lemos, que criou feitorias na costa de Pernambuco, muito provavelmente uma delas onde hoje é Igaraçu, e Pernambuco se tornou uma região de exploração do pau-brasil, que durante uma época chegou a ser chamado de pau de Pernambuco. Inclusive, a madeira pernambucana era de uma qualidade superior, ela acabava sendo o parâmetro para o preço dessa madeira no comércio europeu, inclusive, salvo engano, em italiano, o pau-brasil ainda é chamado de pau de Pernambuco, ainda tem referências idiomáticas nesse sentido. Lembrando que o pau-brasil, ele, né, só para os nossos ouvintes, às vezes... né, algum não sabe, ou dormiu nessa aula, esqueceu, né? O pau-brasil ele tem esse nome pelo seu tom avermelhado, né, de brasa, né? Brasil é um lugar onde você coloca brasas, né? E aí ele servia especialmente para fazer corantes, porém era uma madeira de extrema qualidade para fazer fogueiras, também construção. Lembrando que não existia concreto armado no século XVI, né? A madeira era usada muito para isso. E combustível, né, no caso, para você fazer fogueira. Então, o nome do Brasil vem de brasa, vem de fogo, vem desse sentido, né? Já aí é uma referência à madeira, né? Porque o pessoal acha, tem o nome pau-brasil por causa da madeira. E a madeira tem esse nome porque tem esse nome. Acabou, ponto final. Mas não, tem uma explicação. E aí, em 1516, foi construído em Pernambuco o primeiro engenho de açúcar que se tem notícia na América Portuguesa, na feitoria de Itamaracá. Vejam só, a primeira cidade é São Vicente, 1530. Né? Mas antes mesmo da mesma cidade, nós já temos o primeiro engenho e a feitoria de pau-brasil. Então isso mostrando aí a proeminência de Pernambuco nesse primeiro estágio. É estabelecida a capitania de Pernambuco com Duarte Coelho, capitania hereditária, que vai ser o dono da capitania de 1534 até 1554. E aí por isso que Pernambuco tem alcunha, né, inclusive no brasão, por exemplo, do Esporte Clube Recife, que a gente vai ver mais pra frente, né, de Leão do Norte, que é uma expressão que vem do brasão de armas do capitão donatário Duarte Coelho. E aí isso teria sido adaptado aí como uma referência à coragem do povo pernambucano, né? Coração de leão, esse tipo de coisa. E aí em Recife, na região de Olinda, né? A cidade de Olinda, onde ficava o antigo porto da cidade de Olinda, é fundada a cidade do Recife em 12 de março de 1537, ou seja, recentemente 480 anos.
E Recife e Olinda fazem aniversário na mesma data, 12 de março, só que Olinda é 2 anos mais velha do que Recife. Até nisso as cidades são muito parecidas, muito próximas, mas, né, a gente vai pegar uma época que existia uma grande rivalidade entre as duas cidades.
Não, até hoje, né, tem aí uma rivalidade saudável.
Melhor, né? Carnaval, essas coisas, mas assim, parecem muito cidades, você não consegue saber onde começa Olinda e onde termina Recife. Tem um shopping, novamente shopping, tô falando, que tem um shopping que divide a cidade, tem uma parte do shopping que fica em Olinda e outra parte do shopping que fica em Recife, que é bem... isso, mais ou menos.
Inclusive, para os nossos ouvintes que estiverem interessados, tem um pacote turístico organizado pelo Gil, que é o Shopping Tour por Pernambuco inteiro.
O pior turismo você fazer em Recife é shopping.
Ou seja, Recife vem, né, um filhote, assim, de Olinda. E aí, por ocasião desse aniversário, né, que, como o Matias lembrou, já mencionamos do programa Xadrez Herbal, estamos tendo aí a oportunidade de fazer esse programa. E por conta de Pernambuco ter sido esse primeiro núcleo econômico do Brasil, né, a capitania de Pernambuco chegou a ser a maior produção de açúcar do mundo. Ela concentrava basicamente 70% da riqueza do que hoje é o Brasil no século XVI. E nós temos o que vai motivar, o que vai originar, o que vai possibilitar essa agricultura tão rica e esse polo produtor são dois motivos, né, geográficos. Né, o primeiro que é o solo de Massapê, né, aí a aula de geografia que os nossos ouvintes dormiram no colégio, né, que é um solo extremamente fértil, né, também chama solo de Massapê, que é a terra roxa, né? É?
Não, acho que são coisas diferentes.
São coisas diferentes?
Terra Roxa é o lado do Pará na época do café. É.
Ah, tá. Então Paraná. Tá.
Então... Que Terra Roxa, na verdade, é Terra Rossa, porque a terra é vermelha, não é roxa. Mas era a pronúncia dos italianos.
É muita cultura. E a proximidade de Portugal, né? Porque Pernambuco tá ali na pontinha, quase, do Nordeste.
É, nessa época, o que é hoje João Pessoa ainda era Pernambuco, era capitania de Pernambuco, que tem a Ponta dos Seixas, que é o lugar mais ao leste do Brasil.
E regiões de Alagoas também, né?
É, o Pernambuco chegou uma época que batia do Rio Grande do Norte até parte da Bahia, tudo era Pernambuco.
Exatamente, né? A gente vai, inclusive, tratar um pouco desse assunto por conta da Revolução Pernambucana e tudo mais, mas é muito bem lembrado, né? Deixar claro para o nosso ouvinte que quando a gente fala de Pernambuco aqui no século XVI e XVII, a gente não está falando do atual estado de Pernambuco, a gente está falando que é Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sertão da Bahia...
Parte do Rio Grande do Norte também.
A gente está falando de um território enorme. E vai ser também, então assim, essa questão de proximidade de Portugal fazia com que a viagem fosse mais curta, logo mais barata, né? Você diminui o custo do frete, digamos assim. O fato de, por exemplo, o litoral do Paraná, né? Pra ficar de Santa Catarina, para ficar num programa que a gente já teve aqui.
Eu pensei no Alborguete, desculpa.
Por quê?
As praias do Paraná.
Não, pra ficar no litoral de Santa Catarina, que é um estado que a gente já falou aqui no programa da Chapecoense, Santa Catarina demorou muito mais pra ter uma presença portuguesa. Por quê? Porque é muito mais longe de Portugal. Né? Pernambuco você está ali na ponta.
E não era economicamente ativa como foi Pernambuco. Né? A exploração do sul do Brasil é muito mais tardia, como a gente falou também no programa sobre o Rio Grande do Sul. Era um deserto.
Lembrando que o programa do Rio Grande do Sul só foi feito por razões bairristas.
Sim.
E é nessa época que nós temos as origens do maracatu, né? Que aí seria uma mistura de ritmos. O maracatu tem origem indígena também, né?
O maracatu, tem dois tipos de maracatu, né? O maracatu rural e o maracatu que é o chamado maracatu
atômico.
Da corte. Esse é o Jorge Malta, né? Mas o maracatu rural tem muito de indígena, a batida mais indígena, e esse maracatu de corte já é uma coisa mais vinda da África, que tem toda uma representação, né? Você tem a corte com o rei, com a rainha, que as vestes, né, toda a veste portuguesa, toda essa miscigenação de português com os escravos pegaram isso de certa forma para poder celebrar o seu culto, e como da forma das igrejas, que a gente já sabe muito bem, já foi muito falado aqui no programa, o maracatu de corte tem mais isso, que a gente chama do maracatu de baque virado. E aí você vê, tem um rei, uma rainha, toda uma corte mesmo, monárquica, mas ao toque de tambores africanos.
Esse sincretismo, essa mistura cultural. Aí, obviamente, não dá pra dizer o dia que nasceu o maracatu, mas o Gil soube explicar muito bem, porque eu lembrava que tinha tanto aspectos indígenas quanto de cultura africana. E aí um evento importante, né, quando falamos da história do Recife, nós temos dois aqui, né? O primeiro, em 1595, quando nós temos a captura do Recife. Por que nós temos esse episódio, né? Porque Portugal era um país que tinha relações muito boas com o restante da Europa, porque Portugal era um país ciente do seu diminuto tamanho europeu. Então, desde o século XIV, tinha aliança com os britânicos, sabia que não podia arranjar confusão com muita gente, foi se concentrar no comércio marítimo, presença na costa africana, na Índia, nas Américas. Só que quando nós temos a União Ibérica, né, a União de Coroas, em 1580, Portugal meio que herda os inimigos espanhóis. Então nós temos a guerra anglo-espanhola, né? Espanhóis e britânicos já disputavam aí uma supremacia marítima, né? Os britânicos como uma potência emergente, os espanhóis como a grande potência do período, né? Aquela história da Armada Invencível e tudo mais. Então, em 1595, durante uma guerra anglo-espanhola, o porto do Recife foi capturado pelos britânicos, liderados pelo almirante inglês James Lancaster, que foi a única expedição de corso da Inglaterra que teve como missão o Brasil e é considerada o mais rico butim da história dos corsários elizabetanos. Quando a gente fala daqueles caras assim, Francis Drake, né, aqueles piratas do Caribe, né, não é um merchan do filme não intencional, mas nenhuma daquelas aventuras, digamos assim, que a gente conhece foi tão rica quanto a captura do Recife. né, que na época era, digamos assim, entre aspas, espanhol, né, por estar aí dentro da União Ibérica. E por conta dessa captura de Recife, que começa o legado de muitas fortificações na região, né? Fortes protegendo a costa, que hoje vários estão preservados, são locais turísticos, com menor ou maior grau de acesso, mas existem, né? Estão lá. E começa aqui nesse período. Antes não era visto como muito necessário esse legado aí de fortificações. E aí, 35 anos mais tarde, né, 1630, nós temos a invasão da capitania de Pernambuco pela Companhia das Índias Ocidentais dos Países Baixos, novamente por conta da União Ibérica, né, os portugueses herdando aí os inimigos espanhóis.
E lembrando, né, a gente já tinha comentado aqui em relação à Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia privada, né?
Sim.
Não era da coroa holandesa.
Sim, e nós tínhamos a holandesa, a britânica, cada país tinha a sua. Porém, agia com carta, né?
Sim. Reconhecimento régio.
É, né? Eu não vou lembrar agora o nome exato, né? Não era como se fosse carta de curso, né? Mas enfim. E nesse caso, a Holanda captura, né, a região de Pernambuco em 1630, justamente para impor um grande dano à coroa espanhola, justamente por ser um polo muito importante de produção de açúcar. E aí o período holandês é extremamente importante, né, de 1630 até 1654, quando um dos marcos, né, 1637, quando o conde Maurício de Nassau desembarca na Nova Holanda, que foi chamado, né, Nieuwe Holland, acompanhado aí por engenheiros, arquitetos, pintores, né, tem as pinturas do... Eu sempre...
Eckhout.
Não, Eckhout. Eu não sei se é Eckhout mesmo que fala.
Essa pronúncia Eco. Que eu vi. Não deve ser Eco, porque esse não é francês.
Ah,
né?
Mas na época tudo que era chique era francês.
Enfim.
Entendeu? Gil seria Gil. Mathieu.
Mas essa questão do Maurício de Nassau e da questão dos holandeses em Pernambuco, eu acho que é um dos períodos, e até hoje o pessoal se glorifica muito o invasor lá em Pernambuco por conta disso, né? Acham o grande legado que os holandeses deixaram, e sempre surge aquela pergunta lá em Recife, vão falar: ah, e se fôssemos colonizados pela Holanda, seríamos o Suriname hoje em dia, né?
Seria Nova York ou Paramaribo, né?
E tem isso, né, desse grande culto aos holandeses, e a questão, como falou, que a Companhia das Índias era uma companhia privada, de quanto também foi invasão, ou se foi um acordo também para os holandeses comprarem aquela área e poder usufruir durante tanto tempo de Pernambuco, e também como se deu a expulsão dos holandeses também, se não foi um grande acordo da burguesia, se não foi a Batalha dos Guararapes, que é a grande batalha que teve a fuga, a batida de retirada dos holandeses, também se não foi uma grande negociata, ao invés dessa grande glamourização que é dada a tal batalha e a presença holandesa no período em Pernambuco.
E só para, antes de passar adiante, né, a grafia do Eckhout ou Eco é E-C-K-H-O-U-T, para quem quiser conhecer o trabalho dele.
Eu tenho vários ímãs de geladeira que são pinturas dele. Inclusive, só para constar, tá? Para quem... aí eu sei que eu vou arrumar confusão com muita gente, né? Mas para quem é contra, acha um absurdo manipulação dos frutos, do plantio, esse tipo de coisa, veja numa das pinturas dele, vocês vão ver um negócio enorme. Parece quase todo verde com uns pontinhos vermelhos. Aquilo lá era uma melancia, tá? A melancia que você come hoje, toda vermelha e docinha, ela já é fruto de manipulação. Banana, antigamente, era quase um tacape. Dava pra você bater em alguém com uma banana. Então, não vem com esse purismo, não, porque tudo que você já come já é manipulado, tá? Mas, voltando aqui. Antes da gente falar da Batalha dos Guararapes, né, que foi muito bem lembrado pelo Gil, né, o Recife, nesse período, muda de nome, digamos assim, vira Mauristad, né, Estado de Maurício, alguma coisa assim. Tivemos uma série de construção de pontes, diques, canais, e foi estabelecida, na época, a primeira sinagoga do continente americano, a sinagoga Kahal Zur Israel, de judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica, Depois, quando o Pernambuco é retomado pelos portugueses, eles são expulsos de novo e vão para então Nova Amsterdã.
Ou para o sertão.
Mas aí é bem menos.
Não, sim, mas existe até hoje, né, no sertão de Pernambuco, muitos cristãos seguem liturgia judaica. No sertão de Pernambuco.
Fica um tema interessante para o Biblecast. E aí eles vão para Nova Amsterdã, hoje Nova York, que é a maior comunidade judaica do mundo fora de Israel. Então, assim, essa questão, né, botando um pouco de lenha na fogueira aqui do que você mencionou, os holandeses, até por terem ficado no núcleo, né, da principal guerra religiosa que nós tivemos, que foi a Guerra dos 30 Anos, foi a guerra mais destrutiva que teve até a Primeira Guerra Mundial, eles tinham um aspecto de tolerância religiosa muito maior do que era a tradição na Península Ibérica. Né? A Inquisição... Lembrando, existiu Inquisição no Brasil, né? Existiu Inquisição por todo o continente americano de presença ibérica. Né? O Tribunal de Inquisição do Peru é muito célebre, inclusive. Então, essa comunidade judaica ter surgido no Recife é um bom exemplo disso.
E só, até hoje existe a sinagoga na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. Todo o centro do Recife, praticamente, é ainda arquitetonicamente quase não sai, é desse período também, período holandês. E um detalhe, vou falar sobre a figura mais do Maurício Nassau, que ele não é holandês, ele é alemão, né? Ele foi meio que contratado pela Companhia das Índias para ser o grande tutor, o cara que ia levantar Recife, ia fazer toda a questão urbanística, mas depois de muito tempo gastando dinheiro e dando pouco resultado, ele foi meio que demitido pela Companhia das Índias e também isso também gera a questão do enfraquecimento holandês que se deu na expulsão.
Ele não era político, ele era gestor.
É.
Entendi.
Isso aí.
Em 1645, nós temos a insurreição pernambucana, né, que o Gil mencionou, que tem essa discussão, né, se a insurreição pernambucana ela foi um levante nativista, né, patriótico contra o estrangeiro, ou se ela foi, na verdade, né, uma grande negociata, ali, um acordo entre a burguesia mercantil e os setores que estavam sendo alijados da produção de açúcar para retomar.
É uma grande bravata. Onde foi a Batalha dos Guararapes, hoje é a cidade de Jaboatão dos Guararapes, por conta disso, tem uma placa na entrada. A pátria nasceu aqui. É uma bravata de... sem tamanho, né? A pátria nasceu em Jaboatão.
A construção da história, né? Da história nacional, a partir de quando você não tinha nação, né? É para isso que serve, para isso que começa a servir a história no século XIX, né? Você criar a história do Brasil... quando não existia Brasil. Né? Nós temos duas batalhas de Guararapes, né? 1648 e 1649, e é interessante, por quê? Porque elas vão ser consideradas a origem do exército brasileiro apenas agora no século XX. É só no século XX que o exército, na segunda metade do século XX, melhor dizendo, que o exército brasileiro vai adotar essa retórica. Tem um livrinho de bolso da editora Jorge Zahar, não é Jabá, muito interessante sobre esse tema, se chama A Invenção do Exército Brasileiro, que é sobre justamente a criação dos mitos, das figuras lendárias, das instituições do Exército. E o Exército Brasileiro, até meado do século, até o início do século XX, adotava uma retórica de que o Exército era, digamos assim, o guardião da integridade nacional, né? O Caxias ser o grande pacificador, né? E o principal figura do exército, quando era comemorado o Dia do Soldado, era o nascimento do Osório, o general Osório, que era muito respeitado porque ele é um cara que foi de soldado a general. Com o início do século XX e a politização, por conta do tenentismo, aquele movimento que dá um caráter extremamente político, ideológico, digamos assim, ao exército brasileiro, nós temos a migração do Dia do Soldado e da figura para o Caxias, que era o cara, digamos assim, de estirpe, né? Um cara nobre, né? Duque. Não, não, o Osório depois acabou sendo nobre, né? Mas é um cara.
Sempre foi
Foi do governo, né? Foi de altos gabinetes e tudo mais. E que a luta pelo, do Exército Brasileiro seria pelos valores nacionais, não mais integridade, os valores nacionais. Principalmente o anticomunismo, né? O levante da Praia Vermelha vai ser celebrado durante muito tempo e tudo mais. E aí, na segunda metade do século XX, já na década de 1980, que começa a se adotar a retórica de que o Exército Brasileiro nasceu em Guararapes, especialmente por conta da questão do mito das três raças, né? Aí a gente tem o Henrique Dias, né, que era negro, e o Felipe Camarão,
que é índio, que era, e o Vidal do Negreiros, que é o português,
que era o português.
As três raças, né?
E o Felipe Camarão, que é Felipe com I, chupa, porque Felipe em português é com I, e Camarão, porque o nome indígena dele significaria camarão, tem essa história. O nome indígena, inclusive assim, novamente não é jabá, não sei o que, que é lenda, o nome indígena dele era Pitu, alguma coisa assim.
Também não sei falar, mas eu já ouvi essa história também.
E aí você tem o camarão e aí você tem a pinga. E aí por conta, né, da guerra da expulsão dos holandeses, né, os holandeses nesse período estavam em guerra com os britânicos, a República Holandesa não consegue auxiliar as tropas holandesas no Brasil, e aí, com o fim da guerra com os ingleses, a Holanda exige a devolução de Pernambuco para Portugal, em 1654, ou seja, já depois da União Ibérica. E aí Portugal, sob a ameaça de uma nova invasão no Nordeste brasileiro, Portugal, que venceu a guerra, né, Portugal que expulsou os holandeses na porrada, indeniza os holandeses.
Pagou de volta o que tinha recebido.
Mais ou menos com 4 milhões de cruzados, o Ceilão, que é o atual Sri Lanka, e as Ilhas Molucas, que atualmente fazem parte da Indonésia. E aí, em 1661, com os acordos de Haia, a Holanda cede formalmente a região ao Império Português. Né? Ou seja, é sensacional, né? Portugal pagou pelo que já era seu, né? E pelo que tomou na porrada.
E Haia já estava definindo o direito internacional.
O direito internacional, 80% dos acordos de paz são em Haia, Paris ou Londres.
Paris-Versalhes,
Barra-Versalhes. Você fala assim, acordos de Paris, aí você joga no Google, tem 800. né? Não custa lembrar, né, que o Brasil consegue a independência na porrada também, em 1823, e 1824 indeniza Portugal. Né? Esse hábito não era novo. Né? Outro fator importante no período do século XVII na região de Pernambuco é que o quilombo dos Palmares, que hoje fica em Alagoas, na época era Pernambuco, né? E a cabeça de Zumbi dos Palmares, ela foi exposta em Recife, em 1695. Em 1666, nós temos a Conjuração de Nosso Pai, em que nós temos um golpe contra o governador, que era considerado incompetente. Essa conjuração, esse golpe, estabelece um governo mais competente para a reconstrução de Olinda e de Recife, já que nós passamos aí por um período de guerras. Entrando no século XVIII, nós temos as guerras dos mascates, né? Lembrando que mascates é um termo pejorativo, né, para os comerciantes que vinham de Portugal, que vão se estabelecer no Recife. Porém, os olindenses, né, os produtores do açúcar, os donos de engenho, vão ver essa nova burguesia comercial portuguesa urbana que vai chegar com muita desconfiança, e aí nós teremos um conflito de interesses econômicos, consequentemente políticos, né, basicamente entre uma nobreza açucareira, digamos assim, e essa burguesia comercial, e aí teremos a Guerra dos Mascates, na qual Recife foi o principal palco dos combates.
Que é uma guerra entre Olinda e Recife, né? Uma guerra das duas cidades, praticamente.
Lembrando aí, essa, né, rivalidade não vem de hoje. E, 1801, nós temos a conspiração dos Suassunas. É curioso, né? Porque o Suassuna, ele sempre parecia uma pessoa, né, gente boa e tal.
Suassuna é uma das maiores famílias oligarcas do Pernambuco desde essa época.
E o irmão foi senador recentemente pela Paraíba, né?
Sim. Essa questão do Suassuna na época de Pernambuco. Pernambuco era uma coisa muito grande. Então, se a gente pegar as velhas oligarquias políticas, o Suassuna, os Cavalcantes e Campos vêm de um arraso, certo? Há pelo menos 200 anos.
Qual o seu sobrenome?
Não é Silva.
Tanta gente de Pernambuco pra você ficar amigo, Matias. Você ficou amigo do Gil. Tem de vez de arranjar o Cavalcante.
Ah, mas tem o Raul que faz parte do Bairro de Dois, que é Holanda Cavalcante.
Opa! Peraí. Então precisamos combinar um patrocínio aí, alguma coisa
assim. Morou em Portugal também.
Em Portugal, na família do meu primo de terceiro grau, em 1801, né, com a conspiração dos Suassunos, ela foi uma conspiração nativista e republicana, e para muita gente é considerada a primeira conspiração para a independência do Brasil, né, porque quando a gente fala, por exemplo, da Inconfidência Mineira, era para a independência das Minas Gerais, não era para a independência do Brasil, né, o Pernambuco que se dane na Inconfidência Mineira, né, aqui seria a primeira nativista e republicana. E aí, em 1817, finalmente, temos a Revolução Pernambucana, também chamada de Revolução dos Padres, né, um movimento aí para emancipação. Por quê? Né, nossa, quais as origens desse movimento? Primeiro, uma crise em Pernambuco, porque Pernambuco agora tinha que mandar muito dinheiro para o Rio de Janeiro, pagando impostos por conta dos aumentos de gastos da corte, já que em 1809 a família real portuguesa chega no Brasil, né, sai de Portugal em 1808, mas chega no final de 1808, né, termina de chegar em 1809, digamos assim. Então nós temos o estabelecimento da capital do Império Português no Rio de Janeiro, ou seja, um aumento de gastos, impostos, então Pernambuco perde sua proeminência. Influência de ideais iluministas também, por isso que tem esse nome de Revolução dos Padres, né, porque as pessoas que tinham acesso à leitura, tinham acesso à instrução, a maior parte era do clero, né, então são eles que vão ter contato aí com Montesquieu, por exemplo. Foi o único movimento emancipacionista do período colonial que ultrapassou a conspiração e chegou a um processo revolucionário em que nós tivemos uma tomada de poder. Por quê? Porque os militares de Pernambuco se rebelaram porque os soldos estavam atrasados, porque Pernambuco não tinha dinheiro, porque estava mandando dinheiro para o Rio de Janeiro. Pernambuco tentou obter apoio das capitanias vizinhas, não conseguiu, mas o governo revolucionário durou 70 dias. Ou seja, nós tivemos sim a tomada de poder, prisão do governador e tudo mais. Nós tivemos o envio de tropas portuguesas enviadas pelo território baiano, foram chefiadas por, ainda bem que Leandro e a mim não está aqui, porque senão ele ia dar risada do nome, né? Por Luiz do Rego Barreto. Avançam pelo sertão de Pernambuco, enquanto uma frota bloqueia o porto do Recife. 8 mil soldados portugueses cercaram a capitania. Nós tivemos uma batalha no interior, onde é Ipojuca, e aí os revolucionários, em 19 de maio, tiveram que se render. No dia 20 de maio, 19 de maio, as tropas portuguesas entraram no Recife, dia 20 de maio, o governo provisório se rendeu, e por conta disso, por conta da Revolução Pernambucana, nós temos a emancipação de Alagoas, que foi concedida autonomia, a criação da né, a antiga comarca de Alagoas, foi transformada numa província por Dom João VI, como uma punição a Pernambuco.
Pernambuco perde território por conta disso, né? Ele perde a guerra, uma guerra não, né? Perde a questão da revolução abafada pelo governo português, e como punição perde território. E tem um grande personagem nessa época dessa revolução. Um é o Cruz Cabugá, que era um negro livre já naquela época, mas já de mulato, ideais, que ele sai de Pernambuco para tentar apoio de outras capitanias e vai bater nos Estados Unidos à procura de armas e à procura de apoio também dos norte-americanos. Mas quando ele vê que a coisa não vai dar certo, ele fica lá para os Estados Unidos e morre lá. Ele não, nem volta a...
Não, os Estados Unidos chegou a querer apoiar, né? Chegou a ter uma propensão, digamos assim, a apoiar o movimento.
Mas quando decidiram tentar ir para Pernambuco, já estava o governo português já abafando a revolução. E o Frei Caneca, nessa época, era, vamos dizer, que um estagiário de padre. Ele acompanhou toda a revolução, mas não tomou a frente. E ele pegou ideias dessa revolução para mais na frente fazer a... Do Equador.
A Confederação do Equador. Mas para, porque esse é assunto para o terceiro bloco. E a gente vai passar agora para falar sobre...
O teste de fidelidade.
Não. A gente vai falar do futebol pernambucano. E, posteriormente, no terceiro bloco, a gente vai falar do período regencial, imperial e república, enfim, mais próximo dos dias de hoje.
O campo.
Pernambuco tem litoral, certo?
É, ouvi dizer.
Isso é um dado. Daí, eu acho, eu só acho, assim, que foram marinheiros ingleses que trouxeram futebol para Pernambuco. É um palpite.
A fundação, a inauguração do futebol no Pernambuco, teoricamente, foram peladas entre marinheiros ingleses, franceses, holandeses, no ano de 1902, possivelmente na praia.
Mas os holandeses saíram correndo quando perdiam? Ou...
Não sei. Olha o regionalismo. Já a fundação local do futebol de Pernambuco, não em Pernambuco, né, mas de Pernambuco, o fundador do futebol local, inclusive está lá no site da Federação de Pernambuco e tudo mais, foi Guilherme de Aquino Fonseca, que foi estudar na Inglaterra aos 13 anos de idade. Lá ele aprendeu sobre o futebol, aprendeu o futebol, e aí em 1903 ele voltou para Recife e resolveu fundar um clube onde se praticasse futebol, cricket, rugby, tênis. Algo me diz que seria um colégio de elite. Mas e aí ele trouxe da Inglaterra os materiais e tudo mais, porém, devido às dificuldades que ele encontrou, e especialmente para os outros esportes, né, a gente já comentou aqui, inclusive, um dos motivos, né, do futebol ter se popularizado, justamente porque ele é tão fácil de ser jogado, e ele permite você ir trabalhar no dia seguinte. E aí, formando aí um núcleo para o futebol, ele fundou o Sport Clube Recife em 1905. Foi o primeiro clube para futebol de Pernambuco. A gente já vai falar. Calma, torcedor do Náutico. Calma, a gente já vai chegar lá.
Sabe que o Náutico é mais velho. Calma.
E aí, o primeiro jogo em Pernambuco foi disputado em 1904, organizado justamente pelo Guilherme de Aquino Fonseca, entre 11 jogadores pernambucanos contra funcionários britânicos da Great Western. Que depois dos marinheiros vem o quê?
Hã?
Os ferroviários.
Ah,
né?
Sim.
Quase todo o programa falamos disso. E aí, em 1905, foi organizado o primeiro jogo oficial entre o Sport Clube Recife e o English Eleven, organizado que era formado por funcionários de diversas companhias ingleses. Foi realizado na Campina do Derby, onde hoje está situado o campo de futebol da Polícia Militar de Pernambuco. E o jogo acabou 2-2. Os pernambucanos aguentaram os britânicos mais experientes, conheciam mais o jogo. E, inclusive, tem uma nota da época, do jornal da época, muito legal, muito saborosa, falando: a banda da Polícia Militar entreteu a todos os presentes.
E esse campo existe até hoje existe esse campo da Polícia Militar, fica no bairro do Derby, região central do Recife, tipo, o quartel central da Polícia Militar, e na frente é esse campo. É ponto de referência no Recife, você quer saber onde você vai, não, marca no campo do Derby, então. Até hoje existe esse campo.
Olha o tipo de relato que somente um local poderia nos trazer, né? Eu, infelizmente, nunca fui a Recife.
Eu tampouco, tenho muita vontade.
E aí, falando dos clubes, né? Em 1901, foi fundado o Clube Náutico Capibaribe. Porém, ele só teve o primeiro time de futebol em 1905. Que, como o próprio nome dele diz, ele era para esportes náuticos.
No Rio Capibaribe.
O nome deveria ser Clube Capibaribe, não Clube Náutico, né?
Então, assim como o Grêmio, por exemplo, devia ser Porto Alegrense. Esses casos do futebol brasileiro, né?
E era um clube principalmente ligado ao Remo, e o seu primeiro clube de futebol em 1905, formado por ingleses e alemães. Também em 1905, né, falamos da Fundação do Esporte Clube Recife, e em 3 de fevereiro de 1914 nós temos o quê? As vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? Só isso. Mas também temos aí a fundação do Santa Cruz, time aqui do nosso querido Gil.
E que, ao contrário dos seus dois maiores rivais, tem uma origem popular, né, Gil?
Ele não foi feito para... É uma parte da elite, não pode falar que não é um time de elite, começou com... Filho da classe média ali do centro do Recife, filho de comerciante, mas nasceu na frente da igreja de Santa Cruz, por isso o nome do time Santa Cruz, e era acho que o mais velho do grupo, tinha 17 anos. Então, por isso que surgiu, o clube surgiu na frente da igreja, de forma popular e não trazido por inglês, elitista. Já existia aquela cultura de futebol na rua, né, do Recife, com a maior parte do Brasil, mas aí não foi uma coisa trazida e criada por elitista. É um clube que nasceu de futebol, realmente.
E aí, falando aqui de outros clubes do Recife, né, nós temos o Torre Esporte Clube, de 1909, nós temos o América Futebol Clube, de 1914.
Time que o João Cabral de Melo Neto foi goleiro.
E que ele foi fundado com outro nome, porém quando o Belfort Duarte, né, lendário jogador do América do Rio, que batiza o prêmio de jogador melhor fair play, tem aquele ditado, né? Zagueiro bom não ganha o prêmio seu fora do ar.
Frase do Daison Pontes, zagueiro do Gaúcho de Passo Fundo.
E aí, quando teve uma visita do Belfort Duarte lá, eles, em homenagem a ele, mudaram o nome do clube para América.
Mas mantiveram as cores, né? Que é verde e branco.
Exatamente.
América do Rio é vermelho e branco.
Verde e branco. E o Sport Clube Flamengo, que foi fundado em 1914, inspirado pelo Flamengo do Rio de Janeiro no nome, porém ele é alvinegro, e que hoje é apenas amador. Do interior, nós temos o Central Sport Clube de Caruaru, Central de Caruaru, de 1919. O Ibis Esporte Clube, da cidade paulista, de 1938.
Que auto se promove como o pior time do mundo.
Que tá, mas ele está no Guinness porque entre 1980 e 1914, por 3 anos e 11 meses, ele não venceu uma partida oficial. Então, assim, quando você fica quase 4 anos sem vencer um jogo, é porque é realmente complicado.
Não, você falou um pouco rápido, Felipe. Foi de 1980 a 84, 3 anos e 11 meses.
Sim, né? Temos o Salgueiro Atlético Clube de Salgueiro, de 1972, e o Clube Atlético do Porto de Caruaru, em 93. Dentre os principais clubes, óbvio, não sendo os outros.
A gente esqueceu algum clube relevante?
Não, tá bem lembrado aí. Só uma curiosidade também em relação ao que ele falou do Flamengo, que nasceu alvinegro. O Santa Cruz hoje é tricolor por causa do Flamengo do Recife. Santa Cruz também nasceu alvinegro, mas na época dos primeiros campeonatos os clubes não podiam ter as mesmas cores. Então adicionaram uma faixa vermelha na camisa de Santa Cruz, e Santa Cruz desde então é tricolor.
E fez a camisa coral, né?
Exato. A primeira camisa, até com o Santa Cruz agora de 100 anos, a comemorativa é uma camisa preta e branca.
Ah, não fazia bem ideia disso. E dentre os clubes que já foram campeões de Pernambuco, e tem um que não existe mais, que é o Tramways Sport Club, de 1934, que era o time que operava as linhas de trem, de bondinho, né? Como se fosse ali, né? O Tramway. E ele já foi campeão pernambucano, porém, não existe mais, é um clube extinto. Agora falando aqui das rivalidades, né? Da história do futebol de Pernambuco, a maior virada da história do Brasil aconteceu em Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano em 1915, quando a América vencia o Santa Cruz por 5-1, até os 30 do segundo, em 15 minutos, o Santa Cruz marcou 6 gols e ganhou de 7-5. Me desculpa, mas aí tem caô. Não. Me desculpa, mas 6 gols em 15 minutos tem caô.
Só prova que o Santa Cruz é maior que o Barcelona, tá vendo?
Entendeu? Tem caô. E a bola desse jogo se encontra na sede do Santa Cruz, No bairro do Arruda, em Recife.
E, Gil, uma coisa que eu acho muito interessante do futebol pernambucano é o nome dos clássicos, né? Porque, ao contrário de outros estados, que pega uma sílaba
de outro
e faz uma junção, lá cada clássico tem um nome próprio, né? Tem uma história por trás.
Exato.
Queria que você falasse um pouco.
Tem o clássico dos clássicos, que é o dos times mais antigos, né, e de maior relevância, né, entre os três, que é entre o Sport e o Náutico. É o clássico dos clássicos, o clássico das multidões, que é o Santa Cruz contra o Sport, por ser o clássico das duas maiores torcidas do estado, e sempre levarem grandes, acho que recentemente nem tanto, mas já levaram grandes públicos ao estádio. O clássico das emoções, que é o Santa Cruz contra o Náutico, que aí ocorre de tudo. E em Caruaru tem o clássico matuto, ou clássico do forró, que é entre o Porto e o Central, são os dois clubes da cidade de Caruaru.
Clássico do forró não tinha visto ainda esse termo.
Esse eu não conheço. Os outros de Recife eu conhecia, mas esse do forró é novidade pra mim.
Então. Você quer que passe os números ou vai incentivar as rivalidades?
Ah, vamos jogar na roda aí.
O primeiro clássico dos clássicos foi em 1909. Nós temos o Sport com 208 vitórias, o Náutico com 184 e 154 empates. O primeiro clássico das multidões foi em 1916, com 230 para o Sport, 166 vitórias para o Santa Cruz e 158 empates. No clássico das emoções, cujo primeiro foi em 1917, ou seja, o mais recente, né, nós temos aí 166 vitórias para o Náutico, 202 vitórias para o Santa Cruz e 147 empates. E no clássico matuto ou do forró, temos aí 25 vitórias do Central, disputadas de 94 apenas, 16 do Porto e 14 empates. Ou seja, o Náutico, ele não é o maior vencedor de nenhum clássico. Vamos receber aqui comentários raivosos.
Mas o Náutico tem um feito que os outros dois clubes, seus dois rivais, não
têm. Ele tem dois, na verdade.
Esse que eu acho que é o mais importante, que inclusive é um dos lemas da torcida, né? Que é Hexa é luxo, já que o Náutico é o único clube pernambucano que ganhou o campeonato estadual por 6 edições consecutivas, de 63 a 68. O Sport chegou muito perto, de 1996 a 2000 e de 2006 a 2010 foi penta, e o Santa Cruz também, inclusive interrompendo a sequência do Náutico em 69, sendo campeão até 73, ou seja, o Sport tem 2 pentas, o Santa 1, e o Santa Cruz impediu o Hexa do Sport em 2 ocasiões, né, Gil?
A mais recente agora em 2011.
2011.
Ele interrompeu.
E anterior em 2001.
Em 2001 também. São as sequências. E é engraçado isso, que tem 50 anos aí dessa, que o Náutico ostenta, vai fazer por 50 anos. E desde lá, então, ninguém nunca quebrou isso, né? O Náutico hoje tem 13 anos que não ganha nenhum título pernambucano. O Sport nessa época passou 11, né? De sem ganhar títulos. Mas é uma coisa que todo mundo quer bater o Náutico, mas não consegue. E se você pensar bem, não seria muita coisa um time no estadual fazer uma sequência de 6 campeonatos. Mas tem essa mística aí desse Náutico dos anos 60, que dizem os mais antigos, era um Náutico que fazia frente ao Santos de Pelé. O Santos de Pelé, como ia jogar em Pernambuco, tinha muita dificuldade de enfrentar esse Náutico.
Inclusive esse Náutico que foi o primeiro clube pernambucano a disputar a Libertadores em 1968. Quando caiu no mesmo grupo, era naquela época que eram grupos binacionais, né? Então era um grupo de brasileiros e venezuelanos, era o mesmo grupo de Palmeiras, Deportivo Português e Deportivo Galícia, e o Náutico acabou sendo eliminado, né? Por fazer uma substituição a mais. E
exato.
Perdeu os pontos contra o Deportivo Português, que acabou sendo classificado
junto com o Palmeiras
para a segunda fase.
E o outro feito do Náutico é que é o único time que foi campeão no ano do seu centenário, em 2001, que inclusive o técnico era o Muricy. Né?
Muricy Ramalho, e esse é um episódio famoso lá no Recife, porque conta essa história que o Náutico tinha feito um trabalho com o Pai de Santo, conhecido, né?
Pai Edu.
A diretoria anterior não pagou o Pai de Santo e ele jogou uma praga, né? E por fim pagaram, né? Era um boi, não era, Gil?
Tem as duas histórias, a história do Náutico, do Pai Edu, e tem a do Pai Carlos, que é do Sport. A do Sport é mais recente, foi do título contra o Santa Cruz. Mas sempre tem essas histórias, essas milongas de macumbeiro contra o time de futebol. Virou, mexeu, aparece uma história dessa e teve esses dois casos.
E só para os torcedores do Náutico não ficarem muito bravos comigo, a camisa do centenário do Náutico é uma das camisas mais bonitas que a gente teve. Que era sem patrocínio, né, com as listas verticais vermelha e branca, e cordão aqui na gola. Ela era muito bonita. Então, só para registrar. Além disso, o Santa Cruz é o único clube que participou de todas as edições do Campeonato Pernambucano, que é disputado desde 1915. O Santa Cruz é o único time que foi campeão com 100% de aproveitamento. Em 32, disputou 12 partidas, ganhou todas, marcou 51 gols e sofreu 13. E o Sport é o clube do estado que conquistou mais títulos de forma invicta, com 4 canecos assim, 17, 41, 98 e 2009.
E cabe lembrar que o Campeonato Pernambucano é um dos poucos estaduais no Brasil que nunca teve uma equipe do interior sendo campeã. Todos os títulos são de clubes da capital, de Recife. O Sport é o maior campeão com 40 taças, seguido por Santa Cruz com 29, Náutico com 21, América com 6, o Torre com 3, o Transway com 2 e o Flamengo com 1.
Que foi a primeira.
E o Gil, qual foi o último campeão, fora o trio aí de Recife, que ganhou o campeonato? Foi o América, não foi?
Foi o América, e isso há mais de 50 anos, na década de 40, dos anos 50 para cá. É só o Sport, Náutico ou Santa Cruz. Central já chegou perto. O Porto fez 2 finais com o Sport no final da década de 90. E agora mais recente, em 2015, o Salgueiro fez a final com o Santa Cruz.
O Salgueiro perdeu a final, foi o time do interior que chegou mais perto, né? Porque os outros era aquela questão de turno, né?
Turno e retorno.
E era uma forma diferente. E aí, falando agora em títulos nacionais do futebol pernambucano, peraí, algum adendo sobre o campeonato pernambucano e rivalidades locais?
Não, você que manda. Você falou a questão do Santa Cruz campeão 100%, mas essa é uma coisa que o torcedor do Santa Cruz, nem os todos pernambucanos não lembram muito. O título mais comemorado estadual dentro do torcedor do Santa Cruz é o Trisuper, que era um tipo de campeonato que cada time tinha 3 turnos, cada clube vencesse um turno, teria um outro campeonato no final, que era o Trisuper campeonato, e sempre era contra Náutico, Sport, Santa Cruz. E o Santa Cruz é Trisuper campeão. Toda vez que teve esse super campeonato, as 3 vezes que houve, o Santa Cruz foi campeão. Tanto é que é isso também é uma coisa que está na fachada do clube, Trisuper campeão estadual.
E outra coisa importante no futebol do Recife é que cada time tem o seu estádio, né? Ao contrário de, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, o tradicional Maracanã, né, que era durante muito tempo era quase todo mundo, né, só o Vasco tinha estádio próprio durante muito tempo, mas no Recife não, cada um tem o seu estádio e são mandantes complicados em todos os níveis.
É agora que o Náutico joga na Arena Pernambuco, mas está fazendo uma campanha para voltar para os aflitos.
Né? A oposição do Náutico quer voltar para os aflitos.
E seria um bem para a torcida do Náutico. É uma coisa você...
Caracterizou o clube. Né?
O estádio do Náutico é um estádio muito simpático. Assim, é um estádio, alguns vão chamar de velho, defasado, mas é um estádio muito simpático. Que ele tem uma estrutura ainda antiga e tal, e é um estádio que ainda tem alambrado, a torcida fica um pouco mais próxima. O grande feito do Náutico agora no final da última década era jogar dentro dos aflitos, porque isso manteve o Náutico na primeira divisão durante algum tempo, jogar dentro dos aflitos.
Era o fator local, né? Inclusive, quando a transição, né, de 2012 para 2013, que o Náutico realiza Desandou. Uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, né? Só não superou o América de Natal em 2007.
Mas e qualquer time, né? Você vai jogar contra o Sport no Retiro, sim. Santa Cruz na Arruda, é sempre difícil.
É sempre complicado.
Então, e aí agora falando de títulos nacionais de Pernambuco, né, o Sport, calma torcedor do Flamengo, campeão brasileiro de 87, né? Aí, né, cabe ali, né,
o asterístico. Tem o campeão de fato e o campeão de direito, né? Eu acho que dá pra dizer isso.
Eu acho que você tá querendo bancar o isentão. Pra mim, não. O 87 é o Sport, ponto final.
Eu já acho que é o Flamengo. É clubismo à parte, mas eu tenho vários motivos pra pensar nisso.
Se eu fosse pensar clubisticamente, o Sport é o campeão de 87. Mas eu considero o Flamengo o campeão de 87. Mas daí é um imbróglio.
Cara, o Sport teve que ganhar do Guarani, que era o atual vice-campeão brasileiro. Entendeu? O pessoal fala, o módulo amarelo tinha os times meio de segunda categoria, mas também tinha time bom. Era um regulamento esdrúxulo e o Flamengo se recusou a jogar com o Sport. Quem se recusou a jogar foi o Flamengo.
Mas em contrapartida, não há um campeão do módulo amarelo. É o único jogo poucos no mundo que acabaram empatados nos pênaltis. Acabou 11-11, vamos parar por aqui, tá os dois classificados para o mata-mata final.
Vamos deixar de provocações de lado.
Isso dá um programa só.
Vamos colocar e fazem 30 anos, né, agora. São 30
anos.
Dá
para fazer um Fronteiras Invisíveis da Copa União.
Mas mais para o STJD, o campeão é o Sport, né?
Para a FIFA,
é o Sport. Inclusive, o time que disputou a Libertadores no ano...
Sim, foi o Sport. E aí tem intriga do Flamengo dizendo que o Eurico Miranda assinou o regulamento sem avisar os outros clubes, e aí na hora do Flamengo se foi o Eurico Miranda, lavou as mãos, tem essa história também, né? porque quem representou o clube dos... acho que nem era o Clube dos 13 ainda, já era o Clube dos 13?
Não, já era o
Clube dos 13. Foi a criação do Clube dos 13, foi 87.
Quem representou o Clube dos 13 foi o Eurico Miranda. E aí ele é, enfim...
Só pra finalizar, vão ser 2 livros agora, um tá sendo até pedindo financiamento do Flamengo pra falar da Copa de 87, e se não me engano, o André Galindo e o Cássio Zirpoli vão também escrever um livro contando a parte do Sport, esse título de 87, então quando lançar a gente vai ter muito pano pra discutir sobre isso.
Vamos ver se é que nem Israel e Palestina, só tem duas narrativas distintas sobre o mesmo evento. O Sport também ganha a Copa do Brasil em 2008, em cima do Corinthians, aquela... falha do Felipe, né, que fala até hoje tudo mais, o Corinthians naquele ano disputar a Série B.
E o Carlinhos Bala é predestinado, né?
Falou com Deus, Deus avisou ele que seria campeão.
O Sport também ganhou a Série B de 1990 e a Copa do Nordeste de 94, 2000 e 2014. Isso falando da Copa do Nordeste que existe hoje, né? A gente tem vários outros títulos, né, que a gente não colocou, Copa Norte e Nordeste, Copa Regional do Nordeste, que foram torneios disputados 1, 2, 3 vezes.
E a própria Copa do Nordeste foi descontinuada, né? Ela tem diversos períodos.
Até esses 3 títulos que você citou, 94, 2000 e 2014, cada um deles é num formato diferente.
O formato atual de Lampions League é de 2011, né?
2013, pra cá, 2013.
O Santa Cruz é campeão da Série C de 2013 e campeão da Copa do Nordeste do ano passado.
O atual campeão,
com o Grafite no ataque. E aí, a gente não tem, né, em relação ao Náutico, nada consta, desculpe. Mas aí a gente vai para o Central de Caruaru, que foi campeão da Série B em 86.
Olha só.
Mas é um campeonato que a gente até mencionou aqui antes, quando a gente falou da Chapecoense, quando a gente falou de Santa Catarina, porque foi uma Série B que terminou com 4 campeões.
Regionais, né?
Intertoto, assim.
Porque era para ter um quadrangular final, aí não teve, aí entraram na justiça, aí os times que subiram no ranking da CBF ganharam pontuação de campeão da Série B. Então foi como se tivesse 4 campeões, mas não teve um caneco.
Mas o Central que acabaram não subindo também, porque no ano seguinte
foi a Copa União. O Central nem jogou o módulo amarelo também. Ele foi campeão da Série B, mas não jogou nem o amarelo nem o verde.
E só retomando uma outra questão em relação à Copa União, um grande prejudicado foi o América do Rio, que foi semifinalista em 86, se recusou a jogar a Copa União e desde então perdeu muita da sua força.
Sim. O Brasil de Pelotas nessa época também.
Foi 85.
85, né? Que foi terceiro colocado. Mas...
Isso.
E é o ano daqueles regulamentos esdrúxulos, né? Que tinha
92
taça de
times, aquelas coisas.
Aí se o time, tipo, ele libera. Se ele tá liderando a taça de prata, ele vai pra primeira divisão na mesma edição.
Foi essa transição do futebol, dos campeonatos nacionais da época da ditadura militar pra democracia que.
Foi por isso que surgiu a Copa de 87, a Copa União 87, tentando moralizar, mais ou menos organizar, dar um perfil pra um campeonato nacional.
Vamos repetir aqui a frase do Gil: a Copa União, organizada por Eurico Miranda, era para moralizar o futebol brasileiro. Terminou com 30 anos de discussão sobre quem é campeão.
Pois é.
E o representante do São Paulo na época, em 87, era o Carlos Miguel Aydar. Então, para você ver.
Carlos Miguel Aydar, que segundo Leandro e a mim, foi o primeiro presidente a erguer a taça antes dos atletas. Sim. Justamente no final dos anos 80. Então tem essa questão do Central do Caruaru. E também tem os Mas assim, ainda nessa época a gente tem, por exemplo, a discussão: o Palmeiras disputou a Série B em 2003, mas nos anos 80 o Palmeiras chegou a jogar a Taça de Prata, que era como se fosse segunda divisão.
Sim.
Só que aí ia pra primeira divisão no mesmo ano. Então é de segunda divisão, não é? Enfim, então tem essa zona aí. E aí, falando agora de jogadores pernambucanos em títulos da seleção, eu pesquisei, né, as cinco Copas Mundiais e a Olimpíada. Nessas 6 ocasiões, nenhum jogador convocado atuava no futebol de Pernambuco.
Sim.
Isso é a primeira informação. Agora, nascidos no Recife, nós temos o Rivaldo, que jogou no Santa Cruz em 91-92, foi melhor do mundo em 99, campeão do mundo em 2002, campeão da Copa América em 99, Copa das Confederações em 97, foi um caracaço. E segundo ele só não foi mais reconhecido porque era feio, introvertido, nordestino, e eu concordo com ele, inclusive.
Sim, eu também.
Se o Rivaldo tivesse a lataria do Beckham, ele teria fazer
comercial. Ou o marketing até do hoje, Ronaldo, né?
Fazer comercial até hoje.
Uma questão do Rivaldo também, não vou dizer que ele é um dos grandes injustiçados, mas até em Pernambuco também. Ele saiu do Santa Cruz junto com o Leto e com o Valber para jogar aqui no Mojimirim, naquele carrossel caipira do Vadão.
E era atacante de origem, né?
Centroavante de origem. Era muito criticado pela torcida, inclusive o menino da base subindo, né? A torcida pegava muito no pé dele. E ele foi trocado, os 3 jogadores, foi um jogo de uniforme, bolas e um jogador do Mojimirim. A negociação de 3 jogadores, isso virou uma lenda meio que urbana, porque o preço de Rivaldo por ele sair do Santa Cruz.
Um preço bem baixo, considerando. Ele estourou no Mojimirim, foi pro Corinthians, estourou no Corinthians, o Corinthians não tinha como pagar, e aí o Palmeiras comprou com o dinheiro da Parmalat. Mas é bom lembrar, porque ele foi bem no Corinthians, sim, só que o Corinthians não tinha como pagar. Aí temos o Ricardo Rocha, que jogou no Santa Cruz em 83 e 84, foi campeão do mundo em 94. O Zequinha, que jogou no Santa Cruz 54 a 58, jogou no Náutico em 70 e foi campeão do mundo em 62. E talvez aí junto com o Rivaldo, né, os 2 principais jogadores de Pernambuco, né, Vavá, Peito de Aço, jogou no Sport 49 e 50, foi duro do Vasco depois, foi campeão do mundo em 62 e em 58, e em 62 ele foi artilheiro da Copa. Então estão aí os quatro pernambucanos que já foram.
Eu só queria fazer uma adenda aqui de jogadores que não aparecem, não foram campeões. Mas o Ademir Queixada de 50, sim, artilheiro da Copa de 50, era jogador do Sport, depois veio pro Vasco. Acho que o grande nome do futebol pernambucano que não aparece nessas listas de campeões e que merece um destaque, sim, é o Ademir, que tem uma estátua na frente ali do Retiro dele.
E o outro também, um jogador que marcou época, tanto na seleção brasileira, apesar de não ter ganhado títulos, e levou o nome de Pernambuco pro resto do mundo, é o Juninho, né?
E o Amarildo também. É. O Amarildo é pernambucano também, da Copa 62, se eu não me engano. O Amarildo, o reserva do Garrincha, ele é pernambucano.
O Amarildo que entrou no lugar do Pelé.
Que
acabou sendo o diferencial na Copa de 62.
Mas eu acho que ele só nasceu em Pernambuco, nem chegou a atuar por nenhum time de lá.
Você falou do Juninho pernambucano, né? Que ele foi com esse nome pro Lyon, inclusive, né?
É, ele ganhou esse nome no Vasco por causa do Juninho Paulista, né? Tem dois Juninhos no Vasco.
Tinha dois Juninhos, mas no Lyon ele manteve.
É pernambucano nas costas, né?
É, ele podia usar só Juninho, mas ele manteve o pernambucano, isso foi muito bem lembrado. E outro jogador do futebol do Recife, que foi muito comentado quando jogou pela seleção, foi o sempre nota 7, Leomar, do Sport Recife.
Levado pelo Leão.
Levado pelo Leão em 2001.
E aquela polêmica lá que o Luciano Bivar, anos depois, falou que pagou um lobby para a CBF para ter com um jogador de Sport contratado, né?
Mas
convocado.
Essa convocação do Leão em 2001, ela virou chacota, caricatura, porque ele convocou vários jogadores alternativos. Mas eu posso lembrar que ele foi muito visionário, porque ele convocou um garoto de 19 anos da base do Flamengo, que tinha feito só meia dúzia de jogos pro profissional, que ele falou, preciso de um centroavante forte canhoto, que era o Adriano, que era o Imperador.
Foi o Leão que descobriu. Era a reserva do Washington no coração do Leão nessa seleção.
Aí é o problema, né? O Washington foi um bom centroavante, né? Tem uma história de vida bonita, mas tem limite.
Então passemos agora para o passado recente de Pernambuco, para a gente tratar outras questões nessa cronologia que está fazendo sobre esse estado brasileiro.
O mapa.
Bem, como o Gil já tinha adiantado no primeiro bloco, a gente começa agora o mapa falando da Confederação do Equador.
É, que foi um movimento revolucionário, de caráter emancipacionista também, e republicano, né? Ou seja, queria aí a independência de Pernambuco, né? E só uma coisa, a Revolução Pernambucana de 1817... ela vai adotar a bandeira que inspira a atual bandeira pernambucana. Sim. E que vai ser resgatada pela Confederação do Equador, tá? Só para constar aqui e lembrar. E no caso, a Confederação do Equador, ela foi uma reação contra a tendência absolutista e centralizadora do Dom Pedro I, lembrando que 1824 é o ano em que ele fecha a Constituinte e outorga a Constituição que ele escreveu. Ele vira e fala, olha, Bonifácio, junta aí os liberais, vamos criar um novo país, façam aí uma constituição super bacana que a gente vai promulgar. Beleza, aí ele lê aquele negócio e fala, não, mas peraí, aqui nessa brincadeira eu não tenho poder nenhum. Como é que é esse negócio? Então, usou tropas para fechar a constituinte, né? Os Bonifácio foram exilados, né? O patriarca da independência foi exilado. Lembrando que o Congresso Brasileiro tem um Bonifácio desde sempre, tá? Isso não é sacanagem minha. E aí ele outorga essa Constituição, e aí é uma das origens aí da revolta da Confederação do Equador, que vários líderes, né, da rebelião foram enforcados ou fuzilados. Um deles foi justamente o Frei Caneca.
Que ganhou shopping também.
Que é um aqui shopping também, não, lá, mas... só que aqui em São Paulo.
Lá ele é um rádio. Lá é uma rádio bem legal, inclusive.
Mas tá aí, né? A gente tem que fazer um programa temático sobre shoppings.
Shopping,
agora. Mas o shopping tem esse nome por causa da rua, né?
Sim,
Mas o Frei Caneca, né? Que ele toma. Ele passa a ter esse nome porque ele diz uma frase famosa dele, né? Que quem beber do amor da minha caneca vai beber liberdade, alguma coisa assim, né? O Caneca não era nome dele.
Não.
E tem uma história curiosa, né, de que ele ia ser enforcado como traidor. Os soldados se recusam a enforcá-lo, porque o cara é padre, né? Não pode enforcar um padre, né? Como assim?
Mas se tiver que enforcar, eu enforco.
Se brindera caju, né?
E aí, ele é fuzilado. E, enfim, só essa curiosidade, né?
Que fuzilado no Porto das Cinco Pontas, que é hoje funciona um museu da cidade do Recife.
E tem uma. E aí, isso eu acho que é lenda, né? Porque eu acho que esse procedimento só vai ser adotado mais pro final do século XIX, né? Mas tem a lenda de que foram colocados ali 6 ou 8 soldados armados por mirando nele. E só 3 tinham munição. Bala de verdade, o resto era bala de festim, pro cara não ficar com peso na consciência de ter matado um padre. Né? Então, assim, mas isso é um aspecto cultural muito, muito importante, né? Muito interessante. E esse hábito, de fato, vai ser adotado posteriormente, mas eu não sei se aqui isso é lenda ou se é realidade. Em 1932, nós temos a Abrilada, né? Mostrando aí a variedade cultural, né? de Pernambuco, porque se em 1824 eles se revoltaram contra o autoritarismo de Dom Pedro I, na Abrilada de 1832, eles se revoltaram para querer restaurar Dom Pedro I, que tinha ido para Portugal brigar com o irmão.
Esse povo não se decide.
Né? Esse povo não se decide, né?
Esquizofrenia.
E aí nós temos, né, durante o período regencial, né, nós temos 2 movimentos importantes em Pernambuco, né, tanto a Abrilada, mas a Cabanada, em, né, 1832 a 35, na qual Pernambuco é só uma parte. A Cabanada é um movimento muito maior. É um movimento basicamente no que era Pernambuco antigo, né? Mas Pernambuco. Só para constar.
E não confundir com a cabanagem do Grão-Pará.
Exatamente. É. E só para constar, como repressão à Confederação do Equador de 1824, Dom Pedro I, num decreto de 7 de julho de 1824, a comarca do Rio de São Francisco vira o Oeste Baiano. Né? Então, Pernambuco perdendo território como represália aí pelos seus movimentos locais. Em 1848, aí já no contexto, embora seja um contexto um pouco solto, né? Mas no contexto aí da Primavera dos Povos, nós temos um movimento de caráter liberal na região de Pernambuco, entre 1848 e 1850. Por quê? Né? E aí tem, né, novamente diversas discussões. Né? Porque nós tínhamos aí uma disputa partidária em Pernambuco. E no caso, o Partido Liberal e o Partido Conservador, ambos eram dominados por famílias influentes de Pernambuco. Não sei qual era qual, né? Qual era dominado pelos Cavalcante, qual era dominado pelos Suassuna, não sei. E Pernambuco considerava boa parte da população e boa parte da burguesia comercial de Pernambuco, considerava isso prejudicial, enfim, não estava satisfeita com essa situação, e fez essa revolução. Uma das bandeiras seria um princípio federalista, né? Os mais radicais queriam separatismo, mas alguns estariam satisfeitos com uma política federalista. Surge o Partido da Praia, né, que era oposição aos dois, por isso a Revolução Praieira. Porém, o governo de Dom Pedro II novamente sufoca aí a Revolução Praieira. No final do século XIX, temos o surgimento do frevo, que aí já é um ritmo, né, de que marchinha de carnaval, né, o período, estamos falando aí de marchinha de carnaval, mas com influências regionais.
E a gente destacou no Xadrez Verbal que esse ano completou-se 110 anos do termo, né, do frevo, né, o ritmo...
Que vem de ferver da música, mas há quem diga que são dois lados da mesma moeda, uma mesma moeda, duas faces, entre o samba e o frevo. Porque são músicas, musicalmente, harmonicamente, alguma coisa de música portuguesa, mais acelerada, de banda de fanfarra, esse tipo de coisa. E a dança que vem da capoeira dos negros, tanto samba como frevo, vem dessa mesma coisa. A navalha que o sambista carioca usava, o capoeirista pernambucano usava a sombrinha, que era a sombrinha de frevo, principalmente nas brigas, nas confusões, era usado como arma. Hoje usado
como é que você vai bater alguém com uma sombrinha?
Era um guarda-chuva na época, né? Não era sombrinha que é hoje. Era os guarda-chuvas que os negros usavam, faziam. Os capoeiristas usavam aquilo como arma, pensa num guarda-chuva fechado, né? Eles abrindo e fechando ali em cima dos adversários.
E chove muito em Recife?
Não.
Ao contrário de Salvador, né? Que é uma das capitais mais chuvosas do Brasil.
Quando chove pra caralho, mas não costuma chover tanto assim.
E, é, e o guarda-chuva provavelmente devia ter uma ponta na frente, né? Não uma, uma coisa de plástico chinesa, devia ter uma lança praticamente. Mas enfim, é quando surge o frevo, né? E essa questão, né, do frevo vir de fervo, né? Tem essa lenda, né, das pessoas que dizem que forró...
Mas é porque
nordestino não saberia falar for all, né? Que eram os bailes abertos às tropas americanas. Mas forró vem de forró bodó.
Também.
É anterior.
Tem esses dois...
É, forró tem nada a ver com
o forró vem do Rio Grande do Norte, né? Com o cara dos soldados americanos.
Da base de Natal.
Em Natal, a história é essa. Mas no resto do Nordeste é a história do forró bodó mesmo.
É, vem do forró bodó. Tem nada a ver com for all. Já entrando aqui no período republicano, né, ou seja, falamos do frevo, fim do século XIX, entramos na República. Em 1930, nós temos o assassinato de João Pessoa, que em 1930 foi derrotado na chapa do Getúlio Vargas. Ele era o candidato a vice-presidente, que foi derrotado por Júlio Prestes. Ele foi assassinado por João Duarte Dantas, na Confeitaria Glória, que fica no centro do Recife. Né? Então, João Pessoa é capital da Paraíba, mas ele foi assassinado no Recife.
Eu morava do lado dessa rua, da Rua Nova. Até hoje tem a rua e não existe mais a confeitaria, mas tem toda a história que é bem no centro do Recife.
E, né, e o assassinato do João Pessoa foi um dos estopins da Revolução de 1930, que desencadeia aí, né, uma série de eventos, incluindo aí parte, né, talvez o maior símbolo do cangaço brasileiro.
Isso, Virgulino, Ferreira...
Lampião. Ele quer ir de Serra Talhada, sertão pernambucano, e ali começa... Não é a história do cangaço, o cangaço já vem de muito antes,
sim,
né?
Sim. É que tem uma questão política aí, né, que a gente vai falar da coluna Prestes, né?
Uhum. E o Lampião começa, uma adolescente ainda, sua vida rebelde no cangaço, começa pelo sertão pernambucano e aí vai pelo Cariri, pelo Arari, bate ali em Juazeiro do Norte, desce, volta para Pernambuco, pega o sertão da Bahia, até ser assassinado em Alagoas.
Isso, e o governo brasileiro, né, teria tentado... contatar o bando de Lampião anteriormente, né, ainda na década de 20, para combater a coluna Prestes, algo que foi recusado, né, porque apesar de não ter a mesma ideologia, tinham o mesmo propósito.
Sim. E lembra, né, no caso, a coluna Prestes é uma das consequências da Revolução de 1930, né? E a coluna Prestes, que não é do Júlio Prestes, tá? Só para os nossos ouvintes não confundirem, né? É do Luiz Carlos Prestes, né? Que todo mundo conhece por causa do meme do filme da Olga.
Estou grávida de Luiz Carlos
Prestes. E quero ter meu filho no Brasil. Né? Então, só, né, para não confundir. Cara, no colégio eu vivia confundindo. Eu só fui aprender direito que eram tipo duas pessoas diferentes, sei lá, na oitava série.
E tinha uma charge do Belmonte, um grande chargista dessa época, que fazia uma brincadeira com isso. Ele pegava o nome do Washington Luiz, eu não lembro qual que era o Carlos e o Júlio Prestes, né? E daí tinha um slogan assim, falava: e qual desses três você confia mais? Eu acho que no quarto, porque juntava Luiz Carlos Prestes. Ah. Inclusive o meu bisavô deu o nome de um dos meus tios-avôs de Luiz Prestes, nessa época. O tio Prestinho, que faleceu recentemente.
Seu bisavô tá... O governo Vargas ficou de olho nele.
Tanto é que ele, com o fim do Estado Novo, ele veio para São Paulo porque era deputado no Espírito Santo.
agora, pulando, né, um período... um pouco extenso, não porque não tenha acontecido nada em Pernambuco, mas porque Pernambuco, né, como o foco das atenções, né, depois da Evolução de 30, aí temos Estado Novo, temos a consolidação do eixo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro como eixo industrial do Brasil, depois temos a construção de Brasília, né, em que o poder político vai para Brasília. Com isso nós temos uma crescente queda na influência econômica de Pernambuco, né?
Só nesse período, só queria colocar dois personagens da época dos anos 50 até o começo dos anos 80, né? Final dos anos 70, que é o Dan Helder Câmara e o Miguel Arraes. São duas figuras políticas para o Brasil muito, muito importantes, que são de Pernambuco e começam sua vida política em Pernambuco e ressoa no Brasil todo.
Miguel Arraes, para os nossos ouvintes mais novos, avô de Eduardo Campos.
Exato. E, antigamente era Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, né? Hoje mudou.
E nesse caso, a falha é minha, porque eu que fiz o roteiro, tá, gente? Então a culpa é minha. Mas, né, depois dessa lembrança muito boa do Gil, a gente chega no período das diretas já, que embora as diretas já, né, o evento mais conhecido talvez seja o comício da Sé, né, que juntou trocentos milhões de pessoas, né, se debate até hoje o número, várias personalidades, as diretas já começam em Recife. A primeira manifestação pelas diretas já começa em Recife, no que era, na época, né, recém-emancipado município de Abreu e Lima, né, que é a região metropolitana do Recife, no dia 31 de março de 1984, reuniu entre 2 e 5 mil pessoas, isso se debate, ou seja, não foi uma manifestação tão grande, mas o fato dessa manifestação ter ocorrido e não ter tido uma repressão extremamente violenta, alguma coisa assim, inspira pessoas fora, e aí Rio de Janeiro, São Paulo, a irem às ruas nas manifestações das diretas já. Porque temia-se, né? Vamos, no número mínimo, né? 2 mil pessoas no Recife pedindo direta já. Pô, o governo vai descer a porrada. O fato do governo não ter feito isso anima as pessoas a irem pra rua, né? Então, as diretas já nascem no Recife. Isso é uma questão muito curiosa que eu não conhecia. Eu descobri justamente fazendo o roteiro. E aí, em 2002, isso não é uma agenda política, antes que alguém reclame, é uma constatação. Nós temos a posse do único presidente de Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva, que nasceu em 1945. Ele nasceu em Caetés, que na época era distrito de Garanhuns. Por isso que se diz que Lula é de Garanhuns, mas tem a disputa pela...
Porque na época Caetés não era município ainda, não era emancipado. Hoje Caetés já é emancipado, mas é uma cidade bem pequena também, fica anexo a Garanhuns.
Mas aí tem a disputa, né? De onde Lula nasceu.
Quem é o pai da criança, né?
E hoje, né, o estado de Pernambuco tem cerca de 9 milhões e meio de habitantes, é o sétimo mais populoso. Das suas três maiores cidades são Recife, com 1,6 milhão, Jaboatão dos Guararapes, com 691 mil, e Olinda, com 390 mil.
Esses dois municípios fazem parte da região metropolitana.
São 14 municípios que fazem parte da região metropolitana, e a população toda da região metropolitana dá 3 milhões e meio. Um terço do estado está na região metropolitana.
Fazem parte dos territórios de Pernambuco os arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo, né? Fernando de Noronha é talvez o mais conhecido, né, por destino turístico
e
tudo mais.
E fica mais perto do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco.
E Fernando de Noronha tem uma particularidade que não tem uma maternidade, então as
ninguém nasce em Fernando de Noronha.
Tem que vir a Recife meses antes para dar à luz.
E é o próprio estado que administra a ilha, não tem um município do Fernando de Noronha. É uma gestão do próprio estado sobre a ilha.
Não dá para fazer uma maternidade, né? Não
é? Daí fica a dica.
Assim, né? a gente não tá falando de, sei lá, abrir um Subway. Não. A gente está falando de uma maternidade.
Não, tem. O Fernando de Noronha dá muitas histórias, né? Tem duas matérias que eu tenho, essa da maternidade, que é a da BBC, você procura no Google. Você vê essa matéria e tem uma da Sinara Menezes, da Sinara não, da Kiara, uma jornalista lá de Recife, que fala sobre quem mora em Fernando de Noronha, como é a divisão, o apartheid realmente que existe. Existe um morro, que só tem uma ilha habitável do arquipélago todo, e como é, as condições são mínimas, de saneamento básico, né, de extrema pobreza, enquanto a ilha recebe milhões de turistas, gera um valor, para você ficar no arquipélago, você paga uma taxa diária de 40, 50 reais, não sei agora no momento, mas quem mora lá sofre com a inflação, tudo na ilha é muito caro, e nada se produz na ilha, a ilha vive tudo de turismo. Tem relatos de amigos meus que foram num passado nem tão distante assim, 15 anos atrás, que chegaram um dia na ilha e não ter ovo na ilha, porque todo ovo que está na ilha vem do continente.
Mas assim, só para os nossos ouvintes, 15 anos atrás pode ser às vezes antes deles terem nascido.
É
um passar de. Depende do referencial. Seu idoso.
Obrigado.
Pernambuco tem um PIB de. Fernando de Noronha virou parte de Pernambuco com a redemocratização. Porque até a redemocratização era território federal, aquela coisa de você ter territórios que não eram estados. Sim. Né? Era território federal.
E virou turístico depois de 30 anos pra cá, porque até então era um grande presídio, era uma grande penitenciária, né? Os presos políticos ficavam em Fernando Noronha.
Hoje, Pernambuco tem um PIB de 155 bilhões de reais, é o 10º estado mais rico, ou seja, né, a gente está falando do lugar que já foi o lugar mais rico do Brasil, hoje é apenas o 10º estado mais rico. Porém, todavia, entretanto, nos últimos 15 anos, o PIB pernambucano triplicou. E quando eu digo triplicou, não é força de expressão. Se vocês olharem o PIB de Pernambuco em 2000, 2001, 2002, a gente está falando da casa de 45, 50 bilhões de reais. Hoje é 155 bilhões de reais.
É, algumas coisas explicam isso, né? O grande posicionamento da indústria em Pernambuco, né? O Eduardo Campos, o Lula, sem também fazer partidarismo aqui, mas fomentou muito a questão do Porto Suape, que até então, hoje é o principal porto do Pernambuco, já Barro de Recife, e aí chegou a refinaria de petróleo, o estaleiro de navios, uma fábrica da Fiat, então houve esse boom de muita migração também de outros estados para Pernambuco por conta de todos esses empregos prometidos, só que agora acabaram as obras e começa uma retração econômica também em Pernambuco atualmente, porque não tem mais toda essa expansão de economia, de investimentos que houve num passado recente.
O senhor falou da indústria do petróleo, mas não falou do petrolão. O senhor foi parcial.
Isso.
O senhor
isso.
Não falou que o Eduardo Campos foi implicado no
não
petrolão.
Não pode falar. Eduardo Campos em Pernambuco é beatificado. Cuidado que você vai falar.
E é curioso mesmo esse fato do Eduardo Campos, que já podemos falar de um movimento campista, né?
Sim.
Em Pernambuco, tanto é que o
filho dele,
o filho
já...
mais velho, já está iniciado na carreira política.
O partido dele, o PSB, dos 185 municípios que é em Pernambuco, o PSB governa 80, 90 municípios, fora os partidos aliados. Recife é governado por um ex-secretário de Eduardo Campos e Pernambuco é governado por um ex-secretário de Eduardo Campos. Daí você já fala, isso já fala muita coisa.
Porém, mesmo com tudo isso que o Gil falou, né, da indústria do petróleo, uma fábrica da Fiat e tudo mais, o açúcar ainda é a principal pauta de exportação de Pernambuco, corresponde a 17% das exportações pernambucanas.
É, e o Gil me corrija, né? Principalmente na Zona da Mata, né, Gil?
Corrige. Não, tá correto. Toda a Zona da Mata e litoral, se você... for pegar um carro e subir por Maragogi, Alagoas, você vai passar por muitas usinas de canas. Os usineiros são a grande burguesia atual. Não atual, né? Desde sempre. Os usineiros são a grande parte da parcela econômica do alto clero pernambucano, vem dos usineiros. É toda a Zona da Mata, desde a Mata Norte até a Mata Sul.
Bem, considerações finais, Felipe?
No meu caso, apenas primeiro agradecer aqui a presença do Gil, que tomamos dois horários na agenda dele, né? Porque assim, quando vocês ouvirem o programa, né?
A mágica da edição,
mas a gravação foi fatiada.
Foi gravada entre 13 de março e 20 de março.
Então, primeiro.
Todo esse tempo, é tudo. É. Brincadeira.
Primeiro, agradecer aqui ao Gil. Não vou agradecer ao Matias, porque...
Tá bom.
Não merece, não. Mas eu agradeço ao Felipe, agradeço ao Matias, merecer. Valeu, me chamem para próximas. Mesmo não for Pernambuco. Eu sou um estudante de história paralisado no metade do curso, né? O Matias sabe disso. Eu estudei até o terceiro ano de história, mas eu fazia licenciatura e não queria ser professor, eu larguei. Quando começou o estágio obrigatório, eu larguei a faculdade.
Fez bem.
Fez bem não, porque ele foi fazer jornalismo depois.
É bem pior.
Mas agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera. Compartilhem, divulguem o programa, né? Vocês sempre pedem programas sobre a história brasileira. Teremos mais programas sobre a história do Brasil, né? Lembrando que o Fronteiras Invisíveis do Futebol é um programa de história de política. E já antecipando aqui, a minha dica cultural vai ser a biografia do Nassau, justamente porque ela é uma biografia acessível, fácil de ler e que levanta bastante dos pontos que o Gil mencionou, de autoria do Evaldo Cabral de Melo. Ele que tem várias obras importantíssimas sobre Pernambuco, mas por que eu estou recomendando da Dona Sal? Né? Porque essa coleção Perfis Brasileiros, da Companhia das Letras, é para ser uma leitura acessível, quase didática, não é uma obra historiográfica, então talvez possa interessar aí bastante gente. E, caso vocês queiram saber mais sobre a história de Pernambuco, Evaldo Cabral de Melo talvez seja um dos principais nomes possíveis, mas a minha dica, então, é a pequena biografia do Nassau, dessa coleção. E Chico Sainz não nasceu no Recife.
Isso a gente já vai falar no final. A minha dica tem a ver com futebol e também com a presença judaica em Recife. É o filme Um Time, 11 Judeus, produzido pelos jornalistas Breno Costa e Lucas Fittipaldi.
Duas almas cebolas, eu conheço todos os dois. Não vale nada, todos os dois. Uma brincadeira. Abraço, Breno, abraço, Lucas.
Que fala sobre o Israelita Sport Clube, equipe que representava a comunidade judaica de Recife nos campeonatos estaduais de 1931 a 33 e que nesse período só conquistou uma vitória. Então, se existisse hoje, ia brigar com o Ibis aí pelo posto de pior time do mundo.
Eu arrisco dizer, talvez porque né, não é um nome tão incomum assim, mas que o Breno é nosso ouvinte.
É?
O nome dele não me é estranho.
Então, um abraço aí, Breno.
Já mandou comentário, alguma coisa assim.
Gente boa.
Isso. E agora deixo o espaço pro Gil também dar uma dica aí.
O João Cabral do Melo Neto, né? Morte Vida Severina, Baile Perfumado, também do Lírio Ferreira, um filme que fala sobre o cangaço.
Emblemático também, da retomada do cinema.
Do cinema pernambucano também, vale a pena ver. A Pedra do Reino, do Arão de Suassuna, também um baita livro que vocês podem dar uma olhada aí. E o Gilberto Freire, né, para você entender um pouco da época, da época colonial pernambucana, da sociedade pernambucana como um todo. E é muito atual, incrível se você for ler, está muito atual ainda, Gilberto Freire. Então fica aí Casagrande Senzala também como dica de leitura para os ouvintes aqui do Fronteiras.
E Gil, a música de encerramento, o Felipe descartou o Chico Sainz justamente porque a gente está homenageando Recife, né? Ele que é natural de Olinda, até tinha pensado na música Praieira, que fala justamente sobre o movimento revolucionário em 1848, mas aí você lembrou de um recifense ilustre,
o rei,
que canta a sua cidade natal, né?
The King Rossi, né? Reginaldo Rossi. Você conhece Reis? Não o Reis Against the Machine, mas o Reginaldo Rossi. O nosso grande rei da cidade, que a música que eu sugeri aqui é aquela Recife, Minha Cidade, que fala algumas coisas que a gente comentou aqui no programa. Tem dois versos lá que ele fala que ela é a Veneza desse Brasil, intercortadas por muitos rios, a capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucros. É a cidade que viu surgir os três grandes heróis da nação, o Negrão Henrique, o Branco Negreiros e o Índio Felipe Camarão.
Então vamos encerrar aí
Felipe com...
vamos encerrar aí com o Rei do Brega, em mais uma edição do
Rei Fronteiras do Mundo.
Invisíveis do Futebol. E agradeço mais uma vez a presença do Gil. E escutem o Baião de Dois toda terça-feira ali... pelas 9, 10 da noite.
Antes de dormir, você dá uma olhada no celular,
já subiu lá no feed, que fala não só sobre Pernambuco, mas o futebol nordestino como um todo. Até a próxima.
Hey, vem cá que eu quero te mostrar. Hey, a minha cidade, o meu lugar. Rei, hey, Recife tem um coração. Rei, hey, tem muito calor, muita emoção. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar. Tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença, Anunciação. E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. Hey!
É, recita isso aí, bicho. Muita alegria, muita música, muito sol, muita praia. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. Ela é a Veneza desse Brasil, é entrecortada por muitos rios, a capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro. Ela é a cidade que viu surgir três grandes heróis da nossa nação: o negrão Henrique, o branco Negreiros, o índio Felipe e o camarão. Recife fica no Nordeste. E quando você vier a Recife, você pode dar um pulinho até Alagoas, Sergipe, Bahia. E pro lado norte, pra Paraíba, pro Rio Grande do Norte, pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí. É muito bonito, cara. As praias do Nordeste são quentes como as mulheres. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. De Porto Alegre até Boa Vista, de Porto Velho até Natal, em Diagonal até Fortaleza, o Brasil, eu sei, tem muita beleza. Mas sou de Recife e devo cantar a minha cidade e o meu lugar. Você não entende se não quiser, tem muita cachaça e muita mulher. E como tem mulher, bicho? Isso é o Brasil. Muita mulher, muita alegria, muito futebol, muita cachaça. Agora o importante é a gente cantar o Brasil, cara. O cara de Recife canta Recife. O cara de Porto Alegre canta o Rio Grande do Sul. O cara lá do Rio Branco canta o Acre. Ó, agora eu sou de Recife. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem. Eu quero te mostrar a ilha de Itamaracá. Eu quero que você brinque um carnaval em Olinda. Eu quero que você sinta a quentura do mar. O mar é quente, quente como as mulheres. Como as mulheres do Rio, como as mulheres de Porto Alegre, como as mulheres do Brasil.